Eklezję i grajże katolikę.
Boa noite, este é o programa Eclésia de Antena 1 aqui na Rádio Pública. Hoje conversamos com Joana Teixeira, da Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja de Aveiro, da Diocese de Aveiro. É mestre em Conservação e Restauro pela Faculdade de Ciências e Tecnologia e vai hoje falar-nos sobre o que é que significa este trabalho de ir de, vamos chamar assim, para facilitar, de paróquia em paróquia, de comunidade em comunidade, decifrar e interpretar o património que essas comunidades guardam há muitas décadas, há séculos, e que muitas vezes não está no estado que deveria estar.
Exatamente, muito obrigada. Em Aveiro este processo ainda está a decorrer de uma forma um bocadinho lenta, não tão veloz como gostaríamos. Ainda estamos numa fase um pouco embrionária, mas estamos a percorrer com passos que estamos muito satisfeitos neste momento. Não estão muitas paróquias inventariadas até à data. Neste momento temos dois técnicos que estão mais por dentro deste trabalho e trabalhamos muito também com o trabalho de voluntariado. Não é um trabalho fácil lidar com algumas comunidades que olham sempre com alguns olhos de desconfiança.
Há sempre esta ideia de quem vem da Comissão dos Bens Culturais, no caso das dioceses, é um elemento estranho.
Por vezes acontece isso. No meu caso, eu tenho tido a sorte de ter estado durante muito tempo envolvida na pastoral juvenil também, e algumas comunidades já me vão conhecendo mais por essa parte, estar envolvida com jovens, com um programa de rádio que também temos, ainda está ativo na pastoral juvenil da Diocese de Aveiro. Eu tenho tido muito essa facilidade por estar envolvida noutras vertentes também da pastoral. Mas o medo não é pelas pessoas que lhes entram pelas capelas ou igrejas adentro, mas é pela desconfiança dos resultados destes trabalhos de inventário. Muitas vezes há o medo do vamos descobrir coisas que não sabíamos que aqui estavam. Agora toda a gente vai ter acesso ao nosso património e é um património que vai começar a correr riscos, porque antes estava escondido, agora vai ficar conhecido. Pronto, agora vai ser roubado. Mas quando as pessoas de facto começam a perceber que nem elas sabem o que é que têm, que começam a conhecer património que não conheciam, muda completamente a postura, porque pois é um pouco esta a justificação que também lhes damos. Se esta imagem fosse roubada, vocês não sabiam porque não a conheciam. Agora, neste momento, está inventariada, está conhecida e se ela desaparecer, muito mais facilmente conseguem ir atrás dela.
Portanto, há também este trabalho de criar um sentimento de segurança nas pessoas.
Sem dúvida. E havendo esta proximidade dos técnicos com as pessoas, porque já estamos envolvidos na Diocese de outras formas, há muito mais confiança e é um trabalho que acaba por ser mais facilitado.
Eu tenho a ideia, e vamos confirmar consigo, que na faculdade há um conceito mais ou menos abstrato do que é que se irá fazer no terreno, mas que depois no trabalho, no dia-a-dia, há uma dimensão pedagógica que é enorme, imagino, de não é apenas um trabalho técnico, ou seja, não estamos a falar aqui de alguém, de um técnico ascético que vai para o terreno tirar medidas, fazer fotografia e registar, é um trabalho de pedagogia.
Sim, sem dúvida. Bem, a minha formação é em conservação e restauro, não há muito esta abordagem ao inventário e eu tenho aprendido muito também à medida que vou estando no terreno e com os outros colegas e também com as formações também que nos têm sido proporcionadas pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, mas é uma aprendizagem constante e a população vai aprendendo. Eu gosto muito de trabalhar com a população, ter as pessoas perto, porque um dia que a Comissão dos Bens Culturais não esteja lá no terreno a tirar as medidas, a tirar fotografias, a comunidade sabe como proceder.
Há aqui um trabalho que o Secretariado Nacional apresentou, que é um trabalho de inventariação, de colocação online e, de certa forma, de disponibilização para o público, em qualquer parte do país que nos está hoje a ouvir, de poder, por exemplo, ir encontrar uma peça da Diocese de Aveiro online. De que forma é que isto até pode motivar um certo orgulho das comunidades de querer alinhar neste esforço?
Eu acho que isto é muito, muito bom, porque, de facto, E ainda agora estivemos a ouvir nestas comunicações a doutora Fátima Eusébio a dizer que quando fizeram uma exposição em Viseu, que houve um padre que levou toda a paróquia à exposição para ver a sua peça que estava exposta, e é de facto um motivo de orgulho. E nós tentamos fazer isso lá em Aveiro, quando acaba uma campanha de inventário, fazer uma pequena exposição, reunir peças, para que as pessoas sintam que é uma peça nossa, é um orgulho, é de boa qualidade, e que sintam realmente que é um património que é seu.
Aqui também uma questão, uma última questão que queria fazer, que é mais pessoal, é um trabalho que está a começar agora a fazer. Imagino que em certa medida seja um trabalho com muitas surpresas em relação à expectativa que criou para o que ia encontrar.
Sim, eu nunca me imaginei, pessoalmente, nunca me imaginei que a fazer um trabalho deste género, como já referi a minha formação em conservação e restauro, mas foi uma oportunidade que surgiu com o Tesauros. Tem sido uma agradável surpresa, sem dúvida, descobrir um património que também é meu, da minha diocese. E sim, todos os dias é uma diária surpresa bastante agradável.
Muito obrigado. Estivemos a conversa com Joana Teixeira, da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja de Aveiro. E depois desta conversa sobre o trabalho do Secretariado Diocesano dos Bens Culturais de Aveiro, siga agora a emissão do programa Eclésia e o seu Minuto Positivo com Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Se já viu Bohemian Rhapsody e Rocket Man, creio que irá também querer ver Pavarotti, Genius is Forever. São três figuras sobre as circunstâncias da morte recente, documentário sobre a morte de Michael Jackson. O jornalista perguntava se era possível separar a pessoa da sua obra. Olhando estas três figuras, Freddie Mercury, Elton John, Pavarotti, Michael Jackson e outras tantas, com documentários ou filmes sobre a sua vida, certo, a gente poderá sempre perguntar-se se a vida pessoal, sendo de facto condenável, nós devemos também condenar a obra destas figuras. Um teólogo católico suíço, Ernst-Jürg von Balthasar, no seu livro defendia que, no final, toda a gente se salvará, porque ele defendia que em cada pessoa haverá sempre uma centilha de bondade que será sempre através dela que cada uma destas pessoas se poderá salvar. O que é certo é que, ao dizer estes nomes aqui, estes nomes incontornáveis, certamente, da música, da cultura, não estou certamente aqui a defender estilos de vida, mas é certamente uma obra fantástica aquela que nos deixaram, e merecerá olhar para ela com essa solidariedade e essa misericórdia de bondade que certamente eles, cada um deles, terá vivido também na sua vida.
Acompanha-nos agora um excerto da Missa Brevis de João Gil.
Cantate eia, psalite eia, medita minim, omnibus mirabilibus eius, laudamini in nomine sancto eius, letetur cor querentium dominum. Cantate eia, psalite eia.
Querite dominum et potentiam eius, querite faciam eius semper. Memento te mirabilium eius quae fecit, prodigia eius et iudicia oris eius.
Cantate eia, psalite eia, medita minim, omnibus mirabilibus eius, laudamini in nomine sancto eius, letetur cor querentium dominum. Cantate et salite eius.
Chega ao fim o programa Eclésia desta noite. Eu sou Otávio Carmo e estive na sua companhia ao longo dos últimos minutos. Voltarei amanhã às 22h45 aqui na Antena 1 da Rádio Pública, se Deus quiser. Despeço-me com votos de boa noite. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.